Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Em nome de Deus, abrimos os trabalhos da Comissão de Finanças e Orçamento. Informamos que essa audiência é realizada para atender ao que preceitua o inciso 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Comunico também que a audiência visa que o Executivo demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre de setembro a dezembro de 2024, metas de resultado primário e nominal. Registramos que a documentação para análise prévia da comissão foi recebida na data de 21 de fevereiro. Estamos realizando a transmissão ao vivo pela internet, através da página oficial da Câmara Municipal de Uruguaiana, no Facebook e YouTube. Poderão ocorrer manifestações também de acordo com a ordem de inscrição e dentro da temática desta reunião. As pessoas que acompanham pela live também poderão encaminhar seus questionamentos. Feitos os nossos esclarecimentos, já de início, então, damos boas-vindas a todos os senhores. Cumprimentamos as vossas excelências, nobres colegas vereadores, vereadores, todos que fazem parte da Comissão de Finanças e aqueles também que acompanham essa audiência pública. Quero cumprimentar também nesta manhã o senhor Carlos Prudêncio, que é o nosso secretário de Planejamento Estratégico, o senhor Valdir Vênis, secretário da Fazenda, o senhor Valdomiro da Costa, secretário adjunto, o senhor Marcelo Parraga, o Jefferson Farinzi, também que faz a assessoria. Desse primeiro momento, então, já colocamos a palavra à disposição do nosso secretário Prudêncio, que dará início, então, a essa explanação dessa audiência pública.
Bom dia, senhor presidente da comissão. Bom dia, senhores vereadores. É um prazer estar de volta a essa casa e, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a todos aqueles que reelegeram e os novos vereadores que compõem. Eu permaneci sendo convidado pelo governo Carlos Delgado à frente da pasta da Secretaria de Planejamento, onde nós fizemos uma atuação em conjunto com o secretário Valdir, que hoje é um convidado especial, a qual nós pedimos licença a essa casa, que comparecesse a esse momento, nessa audiência, visto que entendemos de grande importância o que foi feito não só na última gestão, em 24, nos últimos 4 anos, em que a meta fiscal vai ser relatada, mas sim numa recuperação e nos procedimentos onde a Fazenda e o planejamento andam em conjunto. Essa atuação feita tanto pela Secretaria de Fazenda e Planejamento coloca, no início do mandato do nosso prefeito Carlos Delgado, as condições que queremos sejam necessárias para que seja efetivada uma ótima gestão. Gostaria de agradecer aqui a presença da minha equipe, a Carla, o Jefferson, o Marcelo. Está presente aqui também o nosso secretário adjunto, Valdomiro da Costa, que hoje acompanha porque está se habituando na nova função, faz 2, 3 dias que ele está conosco, né? E está se engajando nesse complexo que é o mundo orçamentário, na qual nós temos a responsabilidade, né, de fazer com que a máquina ande dentro dos trilhos. Né? E o Valdir hoje está aqui porque todos os números que aparecem nos nossos relatórios vêm lá da Secretaria de Fazenda, onde nós, em conjuntamente, temos, digamos assim, a chave dos procedimentos que andam, justamente por ser o escudo dele, de proteger as finanças do município. Então, esse acompanhamento desse trabalho em conjunto é fundamental para o êxito de uma administração que tenha um orçamento eficiente e a finança saudável. Então, começando pelo relatório das metas fiscais de 24, nosso terceiro quadrimestre, na verdade, é um fechamento do ano de 24, que compreende de janeiro a dezembro. Por ser o terceiro, ele faz esse fechamento anual, né, do que estava previsto orçamentariamente. Então, vamos passar pela metodologia, os índices principais, né, do que será tratado nessa audiência. Em resumo, nós temos no sumário, nós vamos trabalhar com 2 grandes temas, a questão da receita e a questão das despesas. Né? As receitas que serão relatadas aos senhores é a receita tributária, receitas de contribuições, receitas de transferências correntes, transferências do Fundeb e receitas de capital. Isso vai ser comparado com as nossas despesas, que são nossas despesas correntes, as despesas de capital, despesa de pessoal e limite de pessoal, despesas com manutenção e desenvolvimento de ensino, educação, despesas com ações e serviços públicos da saúde, que nós temos obrigação por lei de dar este resultado entregue tanto financeiramente quanto orçamentário, e análise da dívida pública, ou seja, o resultado nominal, que é o fechamento entre essas receitas e despesas. A qualquer momento, os senhores podem, né? A gente sempre usou a metodologia de não ser um monólogo aqui, de eu falar coisas, então a qualquer momento, senhores, interrompam, a gente busca esclarecimento necessário de alguma dúvida que tenha durante a explanação. Receita tributária. A receita nossa tributária, em 24, atingiu um montante de R$ 98.251.641,81. Que, confrontada com a previsão da LOA prevista, nós estávamos em 93 milhões. Né? Então, aí nós representativo um índice de 5,57% acima daquela previsão foi realizada. Se os senhores pegarem ali no nosso gráfico ali, vão ver quem é amarelo, o ISSQN, que é o Imposto sobre Circulação de Serviços, teve uma significância muito importante nesse montante das receitas tributárias. Depois nós temos a questão do Imposto de Renda, né, altamente significativo, a parte laranja, a parte azul escura, o IPTU, o que significa nessas receitas aí, né, essas são as principais, bem como as taxas e o ITBI, né, sendo que ITBI sempre é uma variável muito grande, porque depende do mercado, da questão economia, que não é só local, e sim reflexos da União e do Estado. Embora nós tenhamos, nos últimos tempos, um diferencial da nossa economia local ser um pouco aquecida em relação, principalmente, ao desenvolvimento econômico, que se procurou diversificar e que hoje nós temos números que comprovam que essa diversificação foi saudável para as nossas receitas e investimentos que estão sendo feitos. Dentro das receitas de contribuições, a gente atingiu um montante de R$ 7.600.000, eu vou falar em números arredondados para que fique mais fácil, né? E nós tínhamos uma previsão de R$ 8 milhões, representou 5,4% abaixo do que o previsto. Essa receita de contribuição, estamos falando especificamente na FUNCIP, né? A arrecadação da taxa de iluminação, aquele percentual que é repassado ao município e que todo cidadão contribui para que a gente mantenha esse valor. Essa também é uma variável que as previsões nem sempre se realizam, né? Em função de dois fatores, a inadimplência do que se paga, dos contribuintes que pagam as suas contas de luzes, e também a flutuação da bandeira de energia elétrica, que é determinada pela União, conforme o que nós temos de capacidade energética e conforme o consumo, de classificar ela em duas, três bandeiras, para mais ou para menos, e nós tivemos um período aí em bandeira verde, em que o valor de taxação da energia elétrica representou a menor. Então, essa variação, na verdade, é desses dois principais fatores. Transferências correntes. O valor arrecadado às transferências correntes foi de R$ 348 milhões no período, né? Equivalente a 110,21% da previsão anual. Portanto, 10 pontos percentuais acima daquilo que estava sendo previsto. Dentre as mais importantes das transferências correntes, nós temos aí o Fundeb, né, que se realizou R$ 102 milhões. As transferências do Estado, que significaram R$ 543 milhões, e da União, R$ 54 milhões. E outras transferências, R$ 130 milhões. Essas são as mais significativas, dando destaque para o Fundeb, que representou 116% do previsto anual. Ou seja, a gente já previu uma transferência do Fundeb que se realizou quase 17% acima daquilo que estávamos previsto, que nos aliviou bastante na execução orçamentária e também financeira. Receitas de capital é o valor arrecadado com as transferências de capital, foi de R$15.463.000, correspondente a 343% do previsto no ano de 24. Ali não aparece o valor que nós tínhamos previsto, mas o valor previsto em azul seria de R$4.500.000 e foi realizado R$15.463.000. Essas são as nossas receitas de capital. Isso aí está incluindo o incremento que nós demos com o Finisa, uma operação de crédito através do Finisa, onde houve aplicação desses recursos na área de pavimentação no município de Uruguaiana. Só o Finisa aí significou boa parte desse índice aí que estamos relatando. Né? Transferências do Fundeb, que é muito importante. Né? Os valores do Fundeb estavam previstos em 24 para R$87 milhões, né? E foi realizado R$102 milhões, como já tínhamos detectado na planilha anterior. 17% acima daquilo que estava previsto. Né? Os valores de transferência do Fundeb foram de R$42.850.000 e o realizado foi de R$43 milhões. Entre ganhos e perdas, isso quer significar R$44 milhões que estava previsto e se realizou R$56 milhões. Ou seja, o município contribui com a União, manda dinheiro para lá, mas tem recebido nos últimos tempos uma fatia maior do que nós mandamos para lá. Né? Porque todas as nossas receitas aqui locais são mandadas para a União e lá ela redistribui o bolo. Significa que essa nossa fatia nessas transferências foi maior daquilo que nós tínhamos contribuído com a União. Né? Esse é o significado. O resultado orçamentário do ano de 24, então nós tínhamos aí um total de receita prevista em R$442 milhões, e foi realizado no final do terceiro quadrimestre, fechando o ano, R$ 499 milhões, ou seja, uma variação de quase 13% acima do que estava previsto, né? O que demonstra esse nosso equilíbrio em manter essas condições orçamentárias equilibradas junto com a Fazenda. Dentro das despesas correntes, né, ali nós vamos ver no primeiro índice, a questão das despesas de pessoal e encargos sociais. Nós tínhamos previsto R$ 258 milhões para o ano de 24 e foi liquidado R$ 233 milhões. Então, o cuidado em não aumentar a folha, em equilibrar essas despesas e tal, significou aí um decréscimo, né, de 10% acima daquilo que estava previsto, o que demonstra a responsabilidade da gerência em questão das despesas pessoais, que é um índice que logo em seguida vamos ver, de suma importância em função da lei de responsabilidade fiscal, dos limites prudenciais que são apontados pela União e pelo Estado. Dentro das despesas de capitais, nós tínhamos previsto a realização de R$ 50.652.000 e foi realizado R$ 24.000.000, praticamente 50% abaixo do que o previsto. Esses investimentos foram feitos em R$ 43 milhões, né? Estava previsto em R$ 43 milhões e acabou sendo realizado R$ 18 milhões. Aqui nós tivemos, esse número representa algumas coisas, tipo a mudança da nossa legislação para a abertura de licitações em todo o município. Nós atrasamos aí a abertura do nosso orçamento e a execução dele praticamente em 5 meses. Logo depois entramos num período eleitoral recomendável, né, a parte de responsabilidade fiscal do não uso da, principalmente da máquina em questões, em questões que poderiam comprometer a isonomia desse pleito. Então houve um cuidado extremo na questão desses investimentos, né, onde se representou um número menor, mas com a responsabilidade que nós temos em zelar por essas questões aí. Né. A amortização da dívida estava prevista em 7 milhões e meio e foi realizado 6 milhões 415 mil, 85% daquilo que era previsto. Temos lá, então, como resultado orçamentário, né, 56 milhões 790 mil, 790 mil reais. Então, isto quer dizer que aquilo que se tinha a matemática de a previsão significou 56 milhões abaixo daquilo que era previsto, sendo um superávit orçamentário. Aí a questão que nós relatamos ontem, um pouco mais específica, das despesas com pessoal e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? Então, nos últimos 12 meses, em 24, foi verificado um comprometimento de 46,11%. Abaixo do recomendável pela União. Né? Que de, pois não, vereador.
Senhor secretário, só um minutinho.
Com a palavra, o vereador.
Isso, peço a palavra.
Luiz Fernando Bright.
Eu quero abrir com este questionamento. Primeiramente, agradecer a presença de vocês aqui. É muito importante a transparência no processo administrativo. Eu quero abrir um questionamento para vocês. Visto a contratação de 96 cargos comissionados, né, durante a reforma administrativa, somado à contratação de novos guardas municipais. Também a gente tem o desafio, né, do pagamento do piso do magistério, também o piso da enfermagem e cumprir o plano de carreira da própria guarda municipal. Como que o governo se prepara para enfrentar, né? É um enfrentamento que vai ter que ser feito, já que se inchou, é óbvio que se inchou a folha de pagamento. Qual é a estratégia que o governo terá para nos apresentar em maio, com os índices dentro do índice prudencial, né? Respeitando a lei de responsabilidade fiscal? Então, é esse o questionamento. Qual é o plano de atuação do governo para continuar, hoje nós temos 46%, né, para continuar dentro desse índice, com esse inchaço que houve na máquina?
Contribui também. Bom, a palavra está à disposição dos senhores.
O Marcelo também pode ajudar. Nós apresentamos há pouco tempo atrás nessa casa a previsão orçamentária para 2025, onde lá está previsto, inclusive, o gasto em despesas projetado, gastos em despesas de pessoal, que, se não me engano, 51%, né, que estava previsto. Então, trabalhamos com esse número num teto máximo. Isso é muito variável, vereador, a gente administra essa questão do número praticamente no dia a dia, porque tudo está entre a receita e aquilo que se gasta, ou seja, o que entra, né? O que vem de repasse a nível de União, Estado, e o que a gente arrecada aqui, a nossa receita, é que consegue controlar esse número. Então, quando eu digo assim que nós somos o escudo da fazenda, esse controle da receita e da despesa feita diário faz com que a gente abra a torneira ou feche a torneira, né? Tanto que nós já entramos num limite, numa execução orçamentária, dividindo as 12 secretarias, em 12 partes, 12 cotas anuais, justamente para ter um controle. Para fazer uma conta bem redonda, secretaria que tem 120 mil reais por ano para gastar, ela tem um limite de gastos em despesas de executar 12 mil reais por mês. Com isso, a gente faz com que se cumpra aquela previsão orçamentária, que poderá, a partir de julho, havendo um superávit das receitas que vem, ser acrescido ou, a qualquer momento, ser reduzido, né? Então, essa assessoria, quando a gente faz, principalmente ao prefeito e ao secretário de governo, que tem que tirar o pé em determinado momento, né? Abriu-se 120, sei lá, 120 cargos, como o senhor disse, não sei qual é o número que abriu, mas não quer dizer que eles todos sejam ocupados. A gente sempre observa que esta ocupação tem que ser gradativa conforme as coisas vêm acontecendo. Porque a gente, quando fala em orçamento, é uma previsão, aquilo que poderá acontecer. A gente sempre torce que isso aconteça a melhor daquilo que a gente previu. Mas poderá sim, e nós passamos, e o secretário Valdir está aqui para comprovar, momentos muito difíceis nesses 8 anos aí, em que aquilo que estava previsto veio a menor. É? E por curiosidade, em períodos que não se compreende, mas isso é, não se compreende. Por exemplo, na pandemia veio muito maior do que nós tínhamos previsto. Pós-pandemia, o orçamento da União, os repasses foram menor. Então, esse cuidado que a gente tem diário faz com que a gente observe ao prefeito e ao secretário de governo que tem que tirar o pé, que tem que chavear e tem que controlar. Então, essa é a grande ginástica feita por nós do orçamento e em conjunto com a Fazenda. Secretário.
Inicialmente, a minha saudação à mesa diretiva dos trabalhos. Minha saudação especial à vereadora Estela, ao vereador Luiz Fernando, ao vereador Cuco, à vereadora Manuela, que em outras oportunidades já tínhamos nos cruzado aqui nessa casa, à vereadora Lilian, que são os novos vereadores, aos reconduzidos à casa, o Mano, vereador Egídio, a minha saudação. A minha saudação às pessoas que compõem a assistência dessa sessão de hoje, e aqueles que nos acompanham pela rede social. É um prazer enorme sempre retornar a essa casa, e nono ano de caminhada na gestão junto ao Executivo. Assim como o secretário Prudêncio, estou tendo o privilégio de ter sido convidado para mais essa caminhada agora junto ao prefeito Carlos Delgado. E dentro da responsabilidade de transparência que o Executivo tem e da responsabilidade de fiscalização que essa casa tem com relação ao Executivo, a gente se sente muito gratificado em ser questionado e poder trazer os números à luz da realidade, que é o compromisso maior na gestão da cadeira que a gente desempenha e tem a responsabilidade de trazer. E estou me adiantando um pouquinho, que a minha apresentação com relação a alguns números mais coloquiais aí será feita no segundo momento, mas aproveitando esse questionamento do vereador Luiz Fernando, e até porque a Fazenda também está sendo aqui cutucada pelo secretário Prudêncio, com relação a esse acompanhamento, dizer que Fazenda e planejamento são duas secretarias indissociáveis, não nessa gestão, mas em gestões futuras, no correr do dia a dia. Tá? E eu até colocaria uma terceira secretaria, que é muito importante aí para formar esse triângulo, que é a Secretaria de Administração, que também tem importância fundamental. A Folha não roda sem o planejamento, sem a administração e sem a Fazenda. Então, um exemplo bem pensado aí. E aproveitando também essa oportunidade de mais aberta desse diálogo aqui, mas objetivando o vereador Luiz Fernando, com relação à sua preocupação, é uma preocupação pertinente, preocupação da Fazenda também, que é onde vai passar a folha de pagamento, dizer que são duas situações muito, muito distintas. Uma situação orçamentária, que lá na minha explanação, na sequência, vou trazer mais estratificado, para ficar mais claro aos senhores também. E outra situação é a situação financeira. Muitas vezes, nós estamos tendo a felicidade, nos 8 anos que se antecederam, e de ter tido até, inclusive, superávit com a realização do orçamento. Mas o financeiro foi efetivado, adiantou, foi possível uma série de realizações, mas a gente corre o risco também de não se realizar esse orçado. E aí entra aquele torniquete lá que o secretário Prudêncio falava, que os senhores aprovaram aqui na LOA, que é o contingenciamento orçamentário, que é uma cautela que se tem para um ponto de socorro, uma válvula de escape. Mas essa situação de despesa com o pessoal, seguramente ela vai impactar, ela vai aumentar, sim. Né? Tanto é que foi apresentado na aprovação do projeto uma análise de... Me faltou o termo... Impacto financeiro, obrigado. Impacto financeiro foi apresentado, ele realmente vai dar esse impacto. Né? Mas aí entra justamente essa administração, essa engenharia financeira, entre principalmente da fazenda, para poder desembolsar, e o orçamento para poder liberar, para que ele seja factível lá na fazenda, empenhado, liquidado, enfim, que seja que as secretarias possam requisitar suas despesas. Tá? Mas ela vai impactar, sem dúvida, mas ela sob controle e já está na previsão orçamentária aprovada por essa casa aqui, a nível de LDO. Né? O secretário Marcelo pode auxiliar aqui. Com relação aos outros questionamentos aí, que são também pertinentes, piso do magistério já foi também amplamente discutido, há um debate aí de não reconhecimento constitucional para essa concessão, há um debate sobre isso. O piso dos enfermeiros depende também de um repasse federal, que não veio, não está sendo repassado, mas eu acredito que tão logo essas questionculas judiciais, constitucionais ou não, esses questionamentos, tão logo sejam determinados, não há o que discutir, tem que ser honrado. E com certeza o município sempre teve esse respeito e esse cumprimento será honrado, sim. Aí nós vamos ter que correr para fazer dinheiro, correr atrás da moeda, meu vereador. Tá? É por aí essa minha parte inicial.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais vereadores. Vereador Luiz Fernando, só a contribuição com relação ao aspecto técnico do comprometimento pessoal. Né? Na verdade, se faz o impacto financeiro prevendo a ampliação, mas a gente, acima de tudo, tem que seguir as regras. Né? Não é uma estratégia, sim uma regra que a 101 nos impõe. Se o senhor pegar a 101, o senhor vai ver tudo o que envolve a medida em que o crescimento é constatado. Tanto que, se falando em despesas de pessoal, a gente considera os últimos 12 meses. Então, esse crescimento vai ser gradual. A cada mês de pagamento de novos guardas, piso, todas as despesas que o senhor elencou, elimina o mês anterior e se atualiza a despesa de pessoal. E é justamente em momentos como hoje, nas metas fiscais, que se acompanha essa evolução e se aplica as medidas da 101. Então, assim, tecnicamente, a necessidade aponta a criação de novos cargos, ampliação de empregos, o ente público aplica, prevendo quanto isso vai impactar. E na medida em que for passando os meses, ele vai sim adotando as medidas que a 101 impõe. Então nós temos sim um lastro legal que nós temos que seguir. A estratégia que é tentar administrar, tentar com que a receita corrente líquida seja ampliada, porque além do gasto de pessoal, também para esse cálculo se considera a receita corrente líquida. Então, não tem mistério, a gente vai ter que seguir aquilo que a lei nos impõe.
Então, para fechar essa questão das despesas com o pessoal, hoje fechamos o exercício de 24 com 46,11%, sendo que o limite de alerta, né, é 48,60%. Né? Então, nós estamos abaixo do limite da alerta, hoje trabalhando tranquilamente em relação a esse índice de pessoal. E para contribuir com o que o Marcelo disse, em breve que eu digo, nós já estamos aí entrando em março, né? Já 2 meses de execução do orçamento de 25, mais 2 meses, março, abril e maio, nós fecharemos o primeiro quadrimestre de 25, onde nós voltaremos a essa casa apresentando os números do primeiro quadrimestre da gestão do orçamento de 25 junto com a Fazenda e da nova gestão, onde aparecerão as mesmas constatações, tanto de receita, índice de pessoal, as despesas, enfim. Este acompanhamento que a gente traz a esta casa, estes relatórios que vêm a esta casa, é acompanhada pelos senhores que sempre tiveram por costume trocar ideias conosco, de ver as dificuldades, de também trabalhar junto para que a gente mantenha tudo sob controle, como com muito sacrifício vem sendo mantido. Mas é a responsabilidade direta da administração em relação a esses números aí. Bom, outro índice bastante importante é aquilo que se aplica na educação. Sabemos que a lei nos impõe que no mínimo 25% do orçamento seja aplicado na educação, e aí nós demonstramos no final do exercício de 24, uma aplicação de 84 milhões e 500 mil, que corresponde a 27,39% de execução orçamentária, consequentemente financeira. Então, lá nós tínhamos um valor exigido que aplicássemos previsto de 77 milhões, foi aplicado 84 milhões, ou seja, 7 milhões e 300 mil acima daquilo que era, no mínimo, recomendado por lei, né? Esse investimento em educação correspondeu a essa diferença importante do investimento na educação, que é educação e saúde, como nós veremos na próxima tela, um compromisso do governo, né, e continua sendo mantido esse governo, atenção especial sobre essas duas áreas. Quanto à questão da saúde, os investimentos da saúde atingiram 52 milhões e 300 mil reais, 17,51%, ou seja, a lei nos pede que a gente aplique no mínimo 15% do orçamento previsto em saúde. Foi aplicado 2,5 percentuais acima daquilo previsto. Então, nós tínhamos um valor previsto de 44 milhões, foi aplicado 52 milhões, uma diferença de 7 milhões e meio a mais daquilo que estava sendo previsto. Fazendo um resumo do apanhado de tudo que vimos até agora, né, os números diretos sobre as receitas primárias totais foram realizados 480 milhões e meio nas receitas primárias. As despesas foram de 463 milhões e 700, um resultado primário acima da linha de 16 milhões e 759 mil. Nós tivemos um superávit primário, ou seja, arrecadamos mais e controlamos as despesas, o que nos deu este superávit de 16 milhões e 756 mil. A meta era de 4 milhões 374, realizamos 16 milhões, ou seja, 400% a mais daquilo que estava previsto. A dívida consolidada em 23, que é o ano referência que a gente trabalha um ano após, em 23, era de 236 milhões, né? E encerramos o orçamento em 24 com 229 milhões, um declínio de 7 milhões 817 mil, a menor do que nós tínhamos deixado em 23. Isto também reflete o trabalho incansável de controlar esses números, de nunca abater o que for possível a dívida consolidada, e se conseguiu, e ela vem sendo abatida a cada ano que passa. Não é fácil, mas esse é um demonstrativo também positivo. Temos aí como resultado nominal um superávit em 53 milhões e 200, e 200 mil reais. Demonstra um declínio da dívida consolidada líquida do município no fechamento do ano, que é o terceiro quadrimestre, que fecha o ano de 24. Nós tínhamos uma dívida consolidada líquida em 23 de 215 milhões e fechamos a dívida em 24 em 162 milhões e 300 mil. Isso representou um declínio de 53 milhões e 200 mil, um número altamente significativo dentro desse exercício orçamentário financeiro do ano de 24. Bom, esse é o nosso relatório das metas fiscais, que sempre a cada quadrimestre estamos presentes nessa casa, fazendo esses relatos, trazendo esses números para serem debatidos não só com os senhores vereadores, como a comunidade uruguaiana que se encontra aqui presente, né? E estamos abertos para qualquer questionamento. Antes que eu passe ao secretário Valdir, para que ele coloque algumas questões, a metodologia do nosso relatório, e a metodologia imposta por lei, não permite que algumas curiosidades ou questões locais, tipo, tem certeza que ele fará precatórios, por exemplo, que se pagou, que estava previsto, enfim, precatórios, ele aparece todo nesse bojo da forma em que a lei nos pede que a gente apresente esse relatório. Então, ele nos traz os números mais específicos que demonstram, né, pontualmente aquelas ações que foram efetivadas para que esse equilíbrio financeiro fosse possível e pelo compromisso que o governo tem de honrar com as suas receitas e despesas. Fico à mercê de qualquer questionamento que essa casa tiver ou a plateia.
Senhoras e senhores, por se tratar de uma audiência pública e por questão de ordem, a palavra primeiro está à disposição dos vereadores e depois os interessados que no plenário quiserem fazer um questionamento. O senhor Paulo já levantou a mão, já inscrevi ele aqui, mas por questão de ordem, nós temos algum vereador que queira questionar, queira debater o assunto? A palavra está à disposição dos vereadores. Com a palavra, o vereador Anderson Cuco.
Bom dia, senhoras e colegas, que ao público quero parabenizar o secretário Valdir, o secretário Prudência, a gestão e toda essa equipe que vem trabalhando com números aí, que 2024, a gestão do prefeito Rony, que conseguiu excelente número dentro das normas, dentro das regras e dentro da legislação. Então, quero dar meus parabéns a vocês e toda a sua equipe, que a gente sabe que não é fácil lidar com números, é o coração da prefeitura. Se esses números estão negativos, a gente não consegue fazer nada. E como sempre disse, esse é o coração da prefeitura, que consiga fazer tudo, que com esses números estando em dia, a gente consegue entregar lá na ponta final um excelente serviço. Então, parabéns a vocês.
Mais algum vereador gostaria de fazer o pronunciamento? Com a palavra, a vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas vereadores, ao público e aos nossos secretários aqui presentes. É um prazer hoje estar aqui junto de vocês. Eu sei quanto grande é a luta para trazer essa prefeitura, que eu vou dizer bem no português chulo, para frente, né? Sei que vocês trabalham e muito, porque já estive junto a vocês na prefeitura. A respeito do questionamento do vereador Bright sobre o piso do magistério, eu só queria que vocês me relatassem o seguinte: não está no STF para ser julgado? O senhor saberia me dizer? Porque veio até nós que estaria no STF para ser julgado. Se for julgado, com certeza o prefeito vai cumprir, né, o que for feito por lei.
Eu me arrisco a fazer uma colocação, vereadora Lilian. Eu desconheço efetivamente essa tramitação, mas já foi... essa semana, inclusive, ouvi alguma coisa a nível de CNN, né, com relação a essa discussão ainda do piso. Tá? Nós ficamos meio vendidos com relação ao tema, porque é um tema ligado diretamente à SECAD, Secretaria de Administração, RH, né, que acompanha para e passo toda a situação. Então, a gente tem o conhecimento sem a profundidade do tema, mas reforça o que eu acabei colocando, né, ali em contraponto ao questionamento do vereador Luiz Fernando, que é inquestionável qualquer aprovação e determinação, o cumprimento. Sim. Isso, aí eu não tenho que correr atrás.
Isso, senhores?
Não, isso é indiscutível. Isso é a única coisa que eu posso responder com muita certeza.
É isso que eu queria dizer para o público, porque às vezes fica, né, no ar aquela coisa, porque não querem pagar. Eu sei que tem, que vai sair no momento que sair e vai ser pago. Isso se for a lei mandar. E quero também fazer minhas as palavras do vereador Cuco pelo excelente trabalho que vocês fazem na prefeitura. Bom dia, que Deus abençoe.
Obrigado. Só uma complementação com relação a essa parte de cumprimento salarial. A semana passada, seguramente os senhores acompanharam aí, que foi repassado aos agentes de endemia um valor que vinha transferido do governo federal, né, que estava a nível de saúde, e que era um direito deles com relação a esse recurso repassado pelo governo federal. Cumpriu-se, determinou, o prefeito Carlos nos determinou, corremos forte para pagar ainda na sexta-feira que passou. Tinha sido acertado com o sindicato o pagamento pós-folha, e ele não abriu mão, e a gente correu juntamente planejamento, administração e fazenda, e repassamos a todos os agentes.
E a gente, eu tenho a certeza da seriedade do trabalho de vocês. Muito obrigada.
Isso aí.
Mais algum vereador? Vereador Luiz Fernando, para fazer uso da palavra.
É, deveras aqui, a gente está buscando informação e de forma nenhuma é para colocar os secretários em saia justa, longe disso. Mas a gente tem que ter a noção de que hoje a gente conseguiu, né, e muito hábeis, né, para conseguir chegar nesse índice prudencial, tá dentro, né, a gente acompanhou em outras gestões, né, que foi terrível o quadro, muito difícil, e a preocupação, né, a minha preocupação é trazer a tranquilidade para a população, não só para quem vai receber, seja eles professores ou a guarda municipal, mas a população, de que a gente tenha um plano de ação. É um plano de ação porque, como a vereadora disse, está em julgamento, mas pode sair. E a gente não pode ser pego, né, de calça curta, como diz o gaúcho. Então, esta é a minha preocupação. Né? Não é aqui trazer questionamentos infundados e torno a dizer, colocar os secretários em saia justa. Eu me senti satisfeito com a resposta de vocês e a gente vai estar vigilante, atuando junto com vocês, para que a melhor estratégia possível seja colocada em prática. Muito obrigado.
Muito bem. Não havendo nem mais um vereador que queira fazer uso da palavra, por questão de ordem, então nós vamos à lista de inscrição. Eu só gostaria de pedir aos senhores que vão fazer uso da palavra que o assunto seja restrito ao tema, né? Então, a tribuna está à disposição. Inscrito primeiro o senhor Paulo.
Cumprimentando o senhor presidente dos trabalhos, cumprimento todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras, os senhores digníssimos secretários e seus assessores dessa importante essas importantes secretarias, em especial o público que nos assiste. A Uruguaiana só tem a condição de melhoria com a participação popular. E os senhores aqui presentes sempre estão ouvindo a sociedade e tirando dúvidas, por isso que é um prazer participar das reuniões, onde eu aprendo muito. Eu gostaria de fazer alguns questionamentos com cuidado para não sair dessa área do que está sendo tratado hoje, que é o relatório de metas. Mas, com relação às luminárias, foi colocado que houve receberam R$7.608.000, correto? E nós sabemos que Uruguaiana sempre, um dos grandes problemas de Uruguaiana, além da BRK, é a situação da iluminação pública. Aquela romaria de cidadãos buscando ter a sua lâmpada funcionando. E então, como nós podemos melhorar essa situação? Se há dinheiro disponível, ele vem automaticamente na conta da prefeitura. E ainda continua esse problema de falta de lâmpadas. Aos senhores vereadores, todas as reuniões pedindo lâmpadas, os cidadãos através da mídia, e nós com esse problema. Como pode ser resolvido isso? Através de um aplicativo, através da Romu, que anda por toda a cidade, verificando quais são os locais que estão com luz apagada de noite e luz ligada de dia, anotando e passando para a secretaria. Né? Qual a forma de resolver essa questão? Ou é falta de dinheiro? Então, essas questões, ela ainda não está clara, porque não está fechando a conta. Né? Entra dinheiro, mas o povo continua reclamando, com razão, da questão de iluminação pública. Existe previsão de construção do sambódromo? Não sei se eu estou saindo do... Porque eu acho
Eu gostaria que o senhor estivesse... A temática que é a Sim. audiência pública hoje.
Correto. Mas só para ajudar a melhorar a economia do município para o futuro, né, com essas sugestões. Nós precisamos melhorar e investir o melhor possível onde é necessário. Por isso que eu faço essas colocações, já que alguns vereadores não tiveram a oportunidade de questionar a gente como cidadão leigo, sem ter as informações, documentos oficiais, a gente fica dando pitaco. Aí a conclusão, os conselhos, por exemplo, eles não têm obrigação, mas qual é a finalidade deles? Não seria ter conhecimento de tudo que passa nos setores da prefeitura municipal, dinheiro que entra, dinheiro que sai, não teria que ter um representante de cada conselho nessas importantes reuniões? É o meu questionamento, né? Eu acho que aí sim vai melhorar a situação dessa comunicação entre a sociedade e as autoridades que nos representam, os senhores também e os senhores secretários. Então, são essas questões que eu vejo assim por alto. Muito obrigado pela oportunidade de fazer essas humildes colocações. Paulo Ricardo Moreira.
Obrigado, senhor Paulo. Secretário Prudêncio.
Bom dia, Paulo. Sempre um prazer receber aqui, assíduo, não falta uma audiência nossa, o Paulo aí, e prestigiando sempre nossos relatórios aqui. A questão da iluminação pública, mais específica, não passa por nós diretamente, mas quem realiza esse serviço é a Secretaria de Obras do município, né? Houve, nesses últimos dois anos, a conclusão de que nós temos que modernizar a nossa iluminação pública. Nós tínhamos ainda lâmpadas a vapor de sódio, com reatores, nós tínhamos um montante de três elementos para recuperar uma lâmpada que não acende. Ou é a fotocélula que queimou, ou é o reator que pifou, ou é a própria
também,
lâmpada, né, que queimou. Então, a manutenção, quando sai a equipe de manutenção, e agora nós recebemos o presidente da casa, o vereador...
Registrar a presença do nosso presidente do Poder Legislativo, o vereador João Seis. Já bem-vindo.
Que esteve lá e conhece, esteve lá pela Secretaria de Obras e conhece muito bem o complexo disso aí. A equipe tem que sair preparada para, quando da necessidade de um contribuinte reclamar do problema de iluminação pública nas proximidades ou frente à sua casa, no mínimo com essas três peças, né? A lâmpada, um reator e uma fotocélula para fazer manutenção naquele lugar lá, né? Também é uma lâmpada que despende economicamente, é muito cara, não só a manutenção, como o custo da energia, né, essa lâmpada. Então, aproximadamente dois anos se concluiu que estava na hora de nós começarmos a modernizar, ou seja, trocar essas luminárias de vapor de sódio por lâmpadas LEDs, que tem durabilidade maior, que dispensa um reator para que ela seja acendida e que vem no próprio corpo dela a fotocélula que aciona a lâmpada e que reflete numa economia no pagamento da conta de iluminação pública. Esse procedimento iniciou, andou bastante, eu não saberia dizer o número de quanto isso foi desenvolvido. A própria RGE, por ter um termo de ajuste de conduta com promotoria pública ou federal, seja lá o que for, também está investido. Há poucos dias atrás fizemos uma reunião com eles, já colocaram 300 luminárias de a LED na cidade, com uma meta de 1.200. Creio que nós já investimos em mais de 1.500 unidades também. Nós temos um total de aproximadamente, que eu saiba, 8 mil lâmpadas, entre 8 a 9 mil lâmpadas.
Em funcionamento já.
Em funcionamento na cidade, né? E esse serviço, sim, tem que... Como a gente não tem equipes noturnas, porque isso é tudo um complexo, Paulo. No momento que eu ponho uma equipe noturna a trabalhar, eu tenho que pagar hora extra e tenho que pagar também o período noturno, que tem diferencial. Então, há poucos minutos atrás, quando nós falávamos no índice prudencial, o que aquilo significa, não só a folha, como também as vantagens que têm os servidores e que muitos deles necessitam, sim, fazer hora extra. E essa é uma equipe de iluminação pública que geralmente trabalha até as 20 horas ou 21 horas, mas é impossível nós permanecermos com uma equipe rodando durante a madrugada inteira na cidade. O que nós temos dificuldade? É notório, toda a prefeitura, não sei se melhorou agora, mas a queixa dos nossos números de contato, principalmente com a representante Oi, que simplesmente não funciona. Então, nós aqui, né, Valdir, estamos acostumados que nossos celulares particulares são referência e eles se tornaram públicos. Meu número é público, o número do secretário Valdir é público, mas o que dificulta, muitas vezes a população em geral desconhece esses nossos números. E liga para lá, chama, chama e ninguém atende, acontece que lá não toca, Né? Então, essa dificuldade aí que nós estamos passando, não sei se está sendo resolvida essa questão, mas que dificulta a operação dessas questões, não só na iluminação pública, como qualquer outra reclamação ou pedido que venha ser feito ao Executivo. Né? Essa é a questão que eu posso esclarecer. Na medida do possível, essa taxa é direcionada a compras de equipamentos e também na modernização da luz, sim, e ela, creio que é suficiente para nós mantermos a iluminação em dia. Mas aí nós entramos em outras questões que poderíamos falar, ora, o equipamento tem que ter um caminhão, se o caminhão estragou, parou, ele não vai operar um dia, aí atrasa aquela lista que tu tinha de 10, o outro dia se torna 20. Então a operação dessa questão envolve muitas outras coisas. Mas a grosso modo, o que eu poderia te esclarecer seria isso.
Para fazer uso da palavra, o vereador João C. Alves, nosso presidente, em seguida... Nosso vereador Egídio Carvalho e também aqui inscrito o Erivelto.
Bom dia, senhor presidente, presidente Padovan, bom dia à mesa diretora, colegas vereadora, a vereadora Lilian Cucci, a vereadora Manuela e a vereadora Estela, que acaba de se retirar. Agradecemos a presença de todos que nos acompanham na semana no plenário, o setor da imprensa, Paulo Ricardo, doutor, bem-vindo a essa casa. E agradecemos também a participação do nosso executivo municipal, secretário Valdir, secretário Prudêncio, Parraga, o Jefferson, a todos que nos acompanham, o Fante, seja bem-vindo a esta casa, o Ney também. E é bom no amanhã a gente trazer esses esclarecimentos, se me somo agora, mas a gente já estava analisando toda essa parte, acompanhando a deixa da fala do secretário Prudêncio, sendo que o município já trouxe, como é que eu posso citar a palavra, que não reformalizou, mas a gente já trouxe um investimento na iluminação de LED nos últimos... Modernizou, obrigado. Obrigado, Jefferson. Modernizou mais de 30% da nossa... iluminação pública no município, e a gente já nota a diferença nisso, e tenho certeza que será muito em breve, nós teremos praticamente toda ela, que é o planejamento dessa ação, mas é importante nós sempre fazermos isso, e eu falo na minha fala, deixar bem claro aqui, né, Cuco, que é importante nós fazermos sempre, quando na casa do requerimento que essa casa envia ao Executivo Municipal, é importante também nós falarmos com o contribuinte, porque a pressão de conta vem, e é o trabalho do Legislativo em fiscalizar, é para onde foi aplicado recursos públicos. E quando a gente se depara numa secretaria, por conhecimento da gestão da pasta da Secretaria de Obras, muitas vezes quando solicitaram, mas e o recurso, o cobertor, como diz o secretário Prudêncio, foi curto, a gente tem que ter uma pressão de conta. E por isso que a gente sempre pede, quando nos requerimentos dos colegas vereadores, pedir que o contribuinte também realize o protocolo do atendimento lá. Isso é importante, porque ele sabe identificar para onde foi investido o recurso. E quando o Prudêncio mesmo fala a questão do gasto com limite prudencial, que dá, e nós temos essa preocupação na questão da terceirizada também fazer parte junto ao limite prudencial, e é uma grande preocupação nossa, né, Parraga? Se nós pudéssemos, a gente sabe da capacidade técnica dos nossos servidores, mas a gente sabe também da deficiência de pessoal. Isso a gestão tem trabalhado, mas a fala inicial é que a gente está aqui para somar e acompanhar desses fatores positivos que aconteceu nessa pressão de conta, e a gente acompanha agora, muito em breve, o presidente falou na fala do secretário Valdir, secretário da Fazenda, que também traz números para nós, e só dando bom dia a todos, e me farei presente o resto de toda essa pressão de conta do terceiro quadrimestre.
Muito bem, senhor presidente. Para fazer uso da palavra também, o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente. Muito obrigado. Eu quero, na linha do questionamento colocado pelo Paulo Ricardo, fazer uma pergunta ao secretário de Planejamento, Carlos Prudêncio, se a questão da iluminação pública, que é, eu diria, um problema sério, é o calcanhar de Aquiles da gestão municipal, e não é de agora. A solução, veja bem, eu coloco uma indagação, não seria o momento de a gestão pública buscar uma parceria público-privada, uma PPP? Porque, sabidamente, a estrutura que existe hoje para atender a demanda, ela é ínfima. Acredito que tenhamos dois caminhões e uma equipe para atender Uruguaiana. Se nós tivéssemos uma empresa para assumir essa condição e todos os valores arrecadados canalizariam para esta empresa, quem investiria? Não em dois caminhões, acredito eu que hoje, para cada bairro,
deveria ter uma equipe com um caminhão. E nós temos 5 grandes bairros em Uruguaiana. Então, é humanamente impossível a estrutura que hoje nós temos, embora tenhamos, às vezes, a disponibilidade do material, mas falta a ferramenta. Dos 2 caminhões, pelo que sabemos, um tem problemas mecânicos e dificilmente a equipe pode contar com esses caminhões a contento de poder atender, diríamos, a meia boca, a demanda que é muito grande. Nós temos inúmeras reclamações, como referiu-se o Paulo Ricardo, através dos meios de comunicação, e, como diz aquela velha máxima, hoje o setor da iluminação pública funciona como quem dorme de cobertor curto. Quando está atendendo um bairro, a demanda já é muito grande no outro. Quando vai para o outro bairro, já a carência é grande no outro bairro. E não há como atender plenamente e ser satisfatório esse tipo de atendimento. Então, é difícil para o município abrir um processo licitatório para que uma parceria público-privada viesse a assumir essa demanda para dar mais tranquilidade e proporcionar mais segurança às pessoas, principalmente às pessoas das periferias, porque hoje iluminação pública é segurança pública, consequentemente. Então, esse é o questionamento que eu faço aos secretários que aqui estão, em especial ao secretário Carlos Prudêncio.
Não, realmente, tu tens razão. A recém acabou de falar o Juca, a possibilidade que a gente está ventilando na terceirização. Uma PPP também é uma terceirização. Diferente que a PPP, nós vamos entregar a nossa FUNCIP de 7 milhões e alguma coisa para essa empresa e vamos cobrar dela a eficiência que ela tenha lá. Nós tiramos o time de campo totalmente. Já tivemos algumas investigações no passado, não deixa de ser uma concessão. Temos exemplos de concessões aí no município, né? Seria uma concessão bastante complicado de gerir, ainda mais quando tu entrega todo o recurso para eles, né? Entrega todo o recurso para eles, obviamente. Dentro disso aí, os 7 milhões, eles vão fazer uma proposta do que eles podem, porque eles têm operacional, têm veículos, têm combustível, têm pessoal, têm folha. Então, eu te diria assim, ó, 3-4 veículos no máximo, porque essa empresa também visa o lucro, por óbvio, né? Então, a tendência que nós temos aí, mas nós já levamos uma sugestão do Tribunal de Contas do Estado, que a tendência é, embora esteja sob júdice, nesse primeiro momento nós não corremos risco, que toda a terceirização de serviço entrará na contabilidade do índice prudencial, na folha de pagamento. Então, é uma coisa que a gente tem que tatear muito bem tateada em função do que poderá acontecer daí para frente, né? Mas, no momento que a gente contrata esse serviço com uma terceirizada, somando-se à nossa equipe, não precisamos dispor de 100% a entrega do nosso serviço a essa terceirizada, podendo atuar em conjunto, o que faria um contrapeso, uma medida um pouco mais equilibrada e mais responsável nessa atuação. Mas nessa demanda da manutenção da rede elétrica, nós temos N problemas. Como eu relatei, a queima desses equipamentos e tal. Mas temos um problema que é discutido, e o Juca passou na carne, que é diário, são as redes de internet e que sobem para passar a sua fiação e desligam a nossa luminária. Muitas das vezes a gente chega para fazer a manutenção e foi o fiozinho que tiraram em função deles não tomarem choque para passar, desligam, dão as costas e vão embora. Isso aconteceu inclusive na Setembrina de Carvalho, quando nos foi relatado lá que nós tínhamos 15 lâmpadas queimadas. Das 15 nós tínhamos duas queimadas e 13 eram desligamentos por conta desse pessoal, né? Que não há o nosso controle e a nossa gerência e que existe uma grande discussão, porque o posteamento de energia elétrica pertence à concessionária RGE. É ela que autoriza ou não outros órgãos ou outras empresas usar dessas linhas para fazer a sua fiação. Então, nós temos uma demanda muito grande, além da vida útil dos nossos equipamentos, também essa contribuição negativa, né? quando essas equipes que andam aí não têm a responsabilidade e o cuidado, né? Que a iluminação pública, como se diz, não é só para iluminar onde se anda, onde se transita, mas também é uma questão de segurança. Então, nós temos N problemas que têm que ser contornados. estados. E, de repente, não adianta também nós ter uma eficiência, entregar tudo, se não existe contribuição a nível daqueles que usam ou chegam perto das nossas linhas de iluminação pública. Mas procede sim, nós temos que fazer alguma coisa, com certeza. Nossas equipes são insuficientes, nós já não temos mais eletricista, nós estamos aí com dificuldade de compor a equipe, nós temos dificuldade de equipamentos, caminhões que são caros, são muito caros. Nós temos, né? E aí você sabe que nós tudo temos que fazer um processo licitatório, contratar mão de obra, contratar o serviço, contratar o rolamento do caminhão que quebrou, esse tipo. A parte terceirizada, não é super necessidade, porque no momento que disse, meu caminhão quebrou. Não, mas lá no contrato consta que tu tem que ter uma reserva. Então amanhã tu tem que estar em operação de novo. Diferente de nós que temos essa dificuldade. Mas me parece, no primeiro momento, é fazer essa questão mista para que a gente possa atender melhor a população.
Obrigado. A palavra ao vereador Jocen.
Presidente, só para corrigir. Também se encontra no nosso plenário o secretário Rodrigo Santariano e agora então também o pessoal do CIMUC, seja bem-vindo ao Poder Legislativo de Uruguaiana. André Jardim.
Por ordem de inscrição, então agora o senhor Erivelton, por gentileza, pode fazer uso da tribuna. Quero registrar a presença do nosso ex-vereador, doutor Zácaro, também no plenário. Sempre bem-vindo a essa casa, doutor.
Muito bom dia. Olha, como é difícil vir de lá até aqui. Mas eu já me sinto mais tranquilo porque como é importante a audiência pública, porque aqui tem o direito de falar o leigo e o sábio. O leigo é escutado e talvez muito, muito criticado lá na mente das pessoas, porque elas não vão se manifestar aqui publicamente criticando o leigo. Não, não vão. O sábio muitas vezes não é entendido, porque sempre temos no meio da sociedade, em todos os segmentos, pessoas que não têm um discernimento, que venham a entender tudo. Hoje é um exemplo aqui. Eu duvido que todos que estão sentados aqui entendam totalmente aquilo que foi explicado aqui. Duvido. Se forem questionados assim abertamente, ficarão gagos. Alguns ficarão gagos aqui. Mas isso é audiência pública. Eu gostaria de questionar o senhor secretário Paulo Valdir Vendes, do qual tenho um grande respeito e admiração. É o seguinte, nós temos dois eventos culturais na nossa cidade e esses eventos culturais aí dependem muito de uma sustentação financeira, que é o Carnaval e a nossa Califórnia. Então, sou questionado muitas vezes pelas pessoas, mas é tão importante esses eventos culturais, por que que não existe no orçamento do município anual uma fatia ou um dado, lá o que, 2%, 0,5% do orçamento dedicado à Secretaria de Cultura, que é importantíssima na sociedade. Mas não existe isso. Como é que a gente quer evoluir na parte cultural da nossa cidade se não tem recurso? Como é que podemos querer asfaltar a cidade se não tem recurso na Secretaria de Obras? Então, eu acho que está na hora de olhar para aqueles pontos fundamentais administrativos e botar dinheiro lá. Aquele cidadão que está parado lá, Pellegrini, largaram na mão dele lá uma bomba, uma secretaria sem estrutura nenhuma. Mas é verdade. Essa é a grande verdade. Nós estamos falar a real. Nós temos que ter um orçamento que dê sustentação a esses setores importantes no município. E a cultura não é diferente. Então eu pergunto, com todo respeito, senhor secretário, que o senhor sabe que eu tenho pela sua pessoa, se é possível destinar algum índice do orçamento anual para essa Secretaria de Cultura que é tão importante. Porque chega de ver escola de samba, pessoas brigando por uma mixaria. Já que esse evento cultural que é o Carnaval, se investe 2 milhões, ele deixa 7 milhões, é dito várias vezes aqui. Várias vezes dizem aqui, o Carnaval deixa 7 milhões, mas então por que não dá a estrutura acabar com essa fofocayama aí, essa toda vez é uma briga para ter recurso para o Carnaval? Estão tirando da saúde, mas é da cultura o recurso. Eu espero sinceramente que mudem essa mentalidade, porque cultura é muito importante. Né? O doutor Zacro está lá escutando o tijolo velho. Bom, muito obrigado aí, muito obrigado, senhor presidente. Desculpe se eu me aprofundei aí, mas aqui quem está falando é um leigo. Mas está falando aqui com coração, senhor presidente, senhor secretário.
A palavra, secretário Valdir.
Eu quero aqui dar minha saudação ao presidente Juca, que se agregou à sessão, e me penitenciar aqui que na minha saudação inicial eu pequei em não nominar o vereador Padovan, o vereador Paulo Crenu Bing, né? Então a gente comete esses atos falhos aí. Tá? E quero aqui, antes de entrar no, na resposta ao repórter Elivelto, fazer o meu reconhecimento à presença que eu fiz questão de chamar para que me acompanhasse, o secretário Rodrigo Santariano, o Ney Rolim, o Fante. E não fiz contato, mas deveria ter feito, e fico aqui o registro que deveria estar me acompanhando também aqui, o Casqueiro. Essas figuras foram fundamentais no meu acompanhamento desde o início da jornada, lá em 1º de janeiro de 2017. Eu vim do setor privado naquela oportunidade, né, e lá meu primeiro adjunto foi o Casqueiro, um servidor com larga experiência, que literalmente andamos de mãos dadas por um longo período, e o sucesso que a Fazenda hoje apresenta, essas peças foram fundamentais. O Rodrigo foi meu diretor tributário, virou meu secretário adjunto. O Ney era um servidor, um fiscal da função, virou diretor tributário, acabou sendo meu adjunto. E hoje meu adjunto é o Antônio Fidel, que está gozando de umas merecidas férias aí, não está me acompanhando. O Ney, o Fante, é um homem da minha alçada, na minha retaguarda da contabilidade, controla toda essa parte de empenhamentos, o controle orçamentário que passa pela Fazenda. É, eu filtro. Ali, quando entra uma requisição, ele já é possível empenhar ou não, tá, por esse controle. Um servidor de carreira de longa data também, e um ex-secretário de Fazenda, então um homem muito qualificado, e aceitar o meu convite para me acompanhar hoje, eu faço esse registro aqui. O Elivelto me coloca um questionamento que, por ser direcionado, né, eu tenho a lei dizer que há sim uma previsão orçamentária para essas atividades. Tanto é que se repassou agora para o Carnaval já em torno de... O Rodrigo, de repente, pode até me auxiliar, mas em torno de 1 milhão 650 mil reais. 1 milhão e 100 agora, 1 milhão 150, mas tinha 500 mil reais, foi repassado anteriormente, lá avisando o Carnaval 2000 em outubro, tá? Que foi repassado com a finalidade do Carnaval, sim. Tá? E isso só foi possível, Elivelto, porque há dotação orçamentária. Tá? Tanto é que esses recursos tiveram que, na corrida, aqui uma semana atrás, passar pela Câmara, aprovar uma suplementação orçamentária, e saiu lá da Secretaria de Cultura. Né? Esses recursos saíram de lá. Quando o Prudêncio e eu fomos chamados pelo prefeito, pelo secretário Paulo, que havia essa demanda urgente para esse recurso, para esse aporte, foi um quebra-cabeça de onde vamos tirar, que secretaria vai correr. Tá? Sugerimos que fosse então tirado do orçamento da Secretaria de Cultura, tá? Para ser atendido, e assim foi feito. Tá? Califórnia é a mesma situação, recursos saíram da Secretaria de Cultura, e esses recursos saíram da Secretaria de Desenvolvimento através do Fundê. Então, orçamento A. Concordo que não existe lá uma caixinha dizendo recurso para a Califórnia, recurso para o Carnaval. Tá? Um encaixe orçamentário definido, é isso, Marcelo? É? Então, Com essa rubrica não existe, mas quando há necessidade, há o aporte e foi feito para esse carnaval. Precisa mais recurso? Até concordo, acredito que há, porque é um evento grandioso, Uruguaiana, né, dá esse retorno. E se faz necessário, só que se trabalha com aquilo que é disponível. E essa casa aqui tem sido muito parceira no Legislativo, tem nos socorrido com muito aporte aqui, eu tenho que fazer essa referência, né, o presidente, ou então o presidente Padovano, em 2024, inúmeras vezes estivemos conversando, o próprio prefeito Rony na ocasião, o secretário Paulo, né, porque essa casa tem nos antecipado devoluções de recursos que economiza nessa casa. Houve durante a campanha eleitoral candidatos que cometeram, no meu entender, absurdos de colocações, dizendo: nós vamos rever o repasse para a Câmara Municipal, que é muito alto. Não há o que discutir sobre repasse para a Câmara Municipal. É repasse constitucional, está lá na Constituição, artigo 209 e 219, agora eu não vou ter essa lembrança certa, mas os senhores podem procurar lá, né, dele, na Constituição 209 ou 219. Determina pela população quanto deve ser repassado à Câmara Municipal. E o município tem obrigatoriedade, faz isso, cumpre isso mensalmente, tanto é que semana passada repassamos o que é devido a essa casa, de direito a essa casa, em 6%. Da nossa RCL. Então, isso foi feito. Tá? Então, não há o que discutir. O que essa casa não usa na sua administração financeira, muito bem feita, a gente tem visto isso. Eu nono ano que eu estou participando aqui dessas situações com relação às finanças da casa, todos os anos tem recursos disponíveis que essa casa nos aporta. Nos auxilia com recursos que a gente pode atender demandas da Santa Casa, como é feito. Nos socorre para pagamento de 13º salário. Então, vai meu reconhecimento aqui, presidente Juga, presidente dessa comissão Padovan, e fica aqui estendido a todos os demais vereadores dessa casa, essa parceria. Tá? Tanto é que agora, no mês de janeiro, eu não tive a necessidade de repassar o recurso na sua totalidade, para essa casa, em torno de 1.200.000, 1.300.000, já ficou no caixa. O valor que veio para fevereiro já veio também, com mais uma rebarbinha aí, vamos dizer assim, né, de valor que já tinha sido antecipado. Então, isso tudo nos ajuda, é uma parceria, sim, as independências dos poderes, mas os auxílios entre si. Então, nosso reconhecimento aqui. Então, eu acredito que haja visto, Elivelton, tá, espero ter lhe respondido essa colocação, tá? E com isso eu não tenho como realmente contestar a pretensão do recurso, tá? Mas aporte sim. Rodrigo, quiser me auxiliar alguma coisa, por favor, ajuda aqui, porque a gente complementa com mais objetividade.
Como se trata de uma matéria também orçamentária, essa questão do repasse, e o secretário Valdir colocou muito bem lá. Não existe no orçamento assim. Califórnia da Canção Nativa, R$800.000. Carnaval de Uruguaiana, R$2.500. Não existe. Existe uma rúbrica que diz eventos, feiras. É muito amplo essa rúbrica, onde se enquadram todos. E aqui nós não citamos, por exemplo, outro evento feito pela cultura é a Feira do Livro. Então, todas se enquadram dentro desse rubro. Por que não existe isso? A gente evita, embora a gente saiba que muitos fundos tal são vinculados e específicos para determinadas coisas, é engessar o orçamento. Por quê? Porque se eu prever lá 3 milhões para a Califórnia e eu realizar só 2, se for necessário, ficou 1 milhão naquela caixinha lá. E aí, quando me faltar para a Feira do Livro, pá, está me faltando, mas lá está sobrando. Aí eu tenho que tirar aquele 1 milhão que sobrou para dentro de cá. Eu tenho que mandar um projeto de lei para essa casa, porque os senhores vereadores têm que saber o que eu estou fazendo com o orçamento que vai respingar lá nas finanças para cumprir esses compromissos. Isto demanda tempo e trava a máquina. Então, quanto mais específico for, mais travamento nós temos no desenrolar. Tanto é que quando foi aprovado nessa casa o que o secretário Valdir, que foi o repasse da... dos servidores, que foi feito na própria sexta-feira, foi uma loucura nós destravar. Nós tivemos que entrar com um projeto emergencial aqui nessa casa, para reunir num dia, para votar no outro, para publicar no outro, para lançar no orçamento, para chegar no financeiro. Então, toda essa metodologia que nós temos que ter, e temos que ter, não tem outra maneira de fazer, nós causa entrave. Então, quanto mais amplos, então eu te deixo tranquilo, que para eventos, feiras e muitas outras, é uma rúbrica muito extensa para tudo que pode ser feito, existe sim orçamentário. Tanto é que já se repassou, né? Esses valores através da Secretaria de Cultura.
Com a palavra, presidente, só para complementar, quando é contrato, repasse referente ao carnaval, quando é repasse desses carnaval também a nossa Califórnia, esses repasses são subvenções. Esses subvenções com repasse, eles são obrigatoriamente ter leis. Então, por isso que as leis, geralmente, elas são executadas de um ano para o outro, por causa que é uma obrigação. Tu não tem como repassar o contrato sem ter uma lei de subvenções específica para isso. Então, só para complementar aos colegas ali que estão, aos secretários, tá bom?
Marcelo.
Me perdoa, que é importantíssimo essa colocação, até para que se evite alguma relação com o que ocorreu a nível federal com o programa Pé de Meia, né? Que houve aquela questão do enquadramento. Existe sim a despesa para custear todo e qualquer evento no município, entendeu? E aqui pego a colocação do vereador Cuco, muito bem feita. O que que ocorre? Dá essa impressão que não havia previsibilidade pela necessidade para cada repasse vir uma lei específica. Porque a lei orçamentária, a lei orgânica, exige que todo repasse feito a nível de subvenção social deve ser feito através de lei específica. Então, há sim uma previsão para a cultura em torno de R$1.300.000, que não é estagnada, de acordo com a necessidade, pode ser contingenciado, ser colocado mais, sim. Só que essa questão de parecer que não havia previsão para esse repasse é pela lei de subvenção. Tá ok?
Vereador, secretário Valdir.
Só para complementar aqui, a gente, quando está bem assessorado, é mais tranquila as colocações, para deixar as coisas mais claras. O Rodrigo, que me alertava aqui de uma emenda constitucional que hoje veda qualquer transferência de recursos livres para subvenção de outras rubricas. Tá? E tramita também no Congresso Nacional já uma emenda com relação ao tipo das leis, aí Paulo Gustavo, para incentivo à cultura na ordem de 2% dos orçamentos, vamos ver. E o Prudêncio aqui colocava muito bem, e bem pontual, importante que fique aqui alerta para os senhores vereadores, tá, que a criação de fundos. Fundos hoje também estão vedados com relação a recursos livres serem destinados, tá, na mesma linha, tá? E recurso e criação de fundos é terrível. Para quem está na gestão financeira, principalmente, que a gente fica engessado, e quem não está hoje na atividade executiva, seguramente tem um caminho de pretensão de um dia chegar lá. Então, não criem armadilhas para os senhores mesmo futuramente, aí, porque é muito complicado, é muito pesado. Feito, Livelto, alguma? Tá bom, merece. Posso dar início às minhas colocações?
Com certeza,
presidente.
Pode dar seguimento.
O Prudêncio fez uma colocação aqui. Desse período, dos longos anos que vem aqui para a apresentação dos dados da execução orçamentária, eu estive numa sessão a convite do Prudêncio. E por que a Fazenda não vinha? Porque, num primeiro momento, a responsabilidade, a competência é da Secretaria de Planejamento, que traz esses números dentro do que a legislação determina, na forma que determina. Tá? Mas nessa sessão, é uma sessão muito especial, e aqui foi que o Prudêncio me chamou, me alertou, disse, tem que estar comigo lá, a Fazenda tem que estar, porque nós estamos trazendo aqui números do encerramento de uma gestão de governo. Que era a gestão 2024 do prefeito Rony, tá? Como estamos encerrando, como estamos passando ao novo prefeito, que é o prefeito Carlos. Tá? Só que nós estamos tendo hoje o compromisso duplo, né, que cheguei no ano de 2017, recebendo uma gestão do anterior lá, que até então era o prefeito Schneider. Recebemos aquela gestão, fechamos a gestão em 2020, né? Tivemos a honra de ter sido reconduzido, então a gente tinha esses números que eram nossos à mão. E agora, mais uma vez, tendo esse privilégio de estar junto com o prefeito Carlos, então estamos passando a bomba para nós mesmos, assim, vamos dizer assim, né? Os números, então, são nossos. E porque pela Fazenda eu tenho condições de abrir esses números de uma forma mais especial aos senhores aí. Mais detalhado. Pensei alguns tópicos mais objetivos dentro da Fazenda e depois na sequência ou numa outra oportunidade, se o senhor julgar necessário, a gente pode aprofundar mais esses números ou trazer outras rubricas aí. Receitas contábeis, né, que nós temos aí. Lá em 2016, nós fechamos com 225 milhões realizados. Isso aí são números realizados, como estamos o secretário Prudêncio acabou de apresentar aqui, que 2024 nós fechamos com 499,9 milhões realizados, ou seja, meio bilhão de reais. Essa evolução se deu como? 2016 para 2017 nós crescemos 3,29 para 233 milhões. 17 para 18 crescemos 12,34, 233 para 262, 18 para 19, de 262 para 278, 6,37%. E assim na sequência, como os senhores podem ver, até aqui 2023 para 2024, nós crescemos 15,47, né, com relação ao fechamento do exercício. Essa coluna aqui, 31 de 2024, faz aqui justiça a uma atualização financeira, tá? Porque se eu pegar 499 milhões contra em 2024, que fechamos a gestão do prefeito Rony, e trazer aqui, olha, nós crescemos 100% em relação ao que recebemos da gestão anterior, é muita covardia, né? Então, é desleal. Vamos dar justiça, nós tomamos o indexador IPCA, então aqueles 225 lá de 2016 que recebemos da gestão anterior, representa 335 milhões em 31/12/2024, tá? Que no mesmo comparativo nós realizamos 500 milhões. Então aí nessa tela os senhores podem ter um indexador dentro da realidade. Todos os anos foram trazidos ao valor presente, tomando como base o IPCA acumulado. A fonte desse aqui, esse IPCA, é IBGE, né? Então, os senhores podem conferir esses números assim que se tiverem interesse e curiosidade. Origem das receitas. Isso é muito importante para que os senhores fiquem bem cientes de onde advém esse recurso todo, a realização desses recursos. Tá? Nós temos uma arrecadação tributária, que nós chamamos de recursos próprios, que representa 20% da nossa arrecadação. O grande recurso vem das transferências governamentais. 70% representa esse repasse governamental. E o que é esse repasse governamental? No Estado, o ICM e o IPVA, e no governo federal, tá, Fundeb, tá, o FPM. Tá, que o FPM ele é composto pelo imposto de arrecadação federal do imposto de renda e do IPI. Então a gente está muito dependente desses repasses governamentais e, infelizmente, a tendência é piorar com o que está sinalizando a aprovação de uma reforma tributária que tramitou também a todo galope lá no Congresso, e a gente não sabe, na realidade, ainda o que vem. Mas, com certeza, não é para nos trazer grandes benefícios. Vamos nos preparar para isso, que vai ser uma outra situação bem delicada. Aqui, já esses números estão lá naquela apresentação secretário Prudêncio, tá, que eles fecham essa apresentação aqui com aquela anterior expressa, um pouquinho mais aberta. Aqui está para onde vão esses nossos recursos. Eu não trouxe aqui números referentes à nossa folha de pagamento, porque esse é um trunfo que nós temos orgulho de ter honrado durante os 96 meses de governo da gestão anterior e já os 2 meses, né, da gestão presente, com salários em dia dos servidores. Então, e isso está sendo possível com a gestão desses números. Mas o que que nos engessa e qual é o nosso grande escoamento de recursos? Precatórios e RPV. Os precatórios e RPV, eles foram oriundos de, posso arriscar dizer que, má gestão administrativa ou tomadas de decisão erradas que levaram a demandas judiciais que redundaram em grande número para precatórios e RPVs. Direitos suprimidos dos servidores na mão grande, vamos dizer assim, né, sem a menor cobertura legal, que efetivaram ações judiciais e dando ganho de causa aos servidores. Tá? 98% desses recursos dos precatórios, eles são alimentares, ou seja, oriundos de direito dos servidores. O restante foram alienações de imóveis aí, mal direcionadas, mal avaliadas, questionadas e ganho de causa também das pessoas que tiveram seus imóveis... me faltou o termo agora... Desapropriados. Obrigado pelo socorro. Tá, então, é essa a causa. Nós já honramos, de 2017 para cá, esse montante de 112 milhões repassados, e aqui eu estou dando essa referência 31 de dezembro de 2024, porque nós já pagamos janeiro e vamos pagar fevereiro agora, nessa semana, dia 28. Tá, 112 milhões foi repassado ao Tribunal de Justiça a nível de precatórios. E 43 milhões repassados ao Ministério do Trabalho através da rubrica de RPVs. Redundando em 155 milhões de sangria que poderiam ter sido investidos no município se aquele não houvesse essa tomada de decisão equivocada. E ainda, pasmem os senhores, a nossa dívida inscrita, se os senhores entrarem no Tribunal de Justiça hoje lá, no item precatório, vocês vão ver lá o município de Uruguaiana, devedor de mais de 186 milhões, vereador Luiz Fernando. Basta entrar no Tribunal de Justiça, isso aí são números públicos. Então, o município tem esse compromisso através de uma normativa de número 100 do Conselho Nacional de Justiça de pagar, liquidar esses 186 milhões até dezembro de 2029, o que torna inviável, e o Uruguaiana hoje, infelizmente, tem o título, e nós estamos num grupo que eu debato com outros secretários do Brasil todo, como um dos maiores devedores de precatórios do país. Tá? No Estado, nós somos o quarto maior devedor. Tá? Então, é muito difícil. Vem sendo possível repassar esse valor ao tribunal de uma forma mais tranquila, mais serena, porque sentamos todos os anos, no início do ano, isso já foi feito esse ano também, com o desembargador Alberto lá no Tribunal de Justiça, e com a Câmara de Precatórios do Tribunal de Justiça, acertando um valor que seja viável para o município. Hoje, 6% da nossa receita corrente líquida, tá, deve ser repassado ao tribunal mensalmente. E não há dúvida, 2 dias antes do final do mês, a guia está chegando para nós e tem que ser repassada. Esse mês, seguramente, chega uma guia de 2 guias de 1 milhão 350 cada uma, totalizando 2 milhões e 700 mil a ser transferida para o tribunal. E a gente tem honrado Isso para evitar bloqueios judiciais e desgaste ainda com o judiciário. Investimentos em saúde é outro grande gargalo que nós temos, uma grande necessidade. Todos nós sabemos as dificuldades que passa a saúde a nível nacional, a nível estadual e vem bater aqui no município. As dificuldades de todos, e aqui não me arrisco a entrar nos detalhes aí, porque o vereador Luiz Fernando é um grande acompanhante aí da situação de saúde no município, né, estuda dia a dia esses números aí, mas há de se analisar o esforço que o município empreende para que a gente possa dar um auxílio mínimo para que a saúde não tenha colapso em Uruguaiana. A nossa UPA foi aberta lá em setembro de 2017. Já em 2017 se repassou 1,7 milhões de reais para essa atividade. E 2017, 18 ainda estava na gestão da provedoria, com aqueles números que os senhores estão vendo ali. Tá? E a partir de 2019, a Santa Casa, por uma imposição do judiciário, teve que assumir aquela casa, tá? Para que naquele momento era um caos geral, e a partir dali os aportes só foram crescendo. E aqui mais uma vez eu faço o reconhecimento que o legislativo tem nos auxiliado muito com algum repasse que era para se destinar ao nosso recurso livre, e não deixa de entrar no livro, mas ele é repassado imediatamente por recomendação da casa para atender alguma rubrica em especial e darmos viabilidade à saúde do município. Então, senhores, veem que só para Santa Casa, 89 milhões repassados de 2017 a 2024. E para a UPA, 38,9 milhões. 39 milhões, vamos arredondar, fica mais fácil de raciocinar. Então, 128 milhões, esses aí são números efetivados, pessoal. Números que saíram do caixa, valores que saíram do caixa. Fundo de Estradas. O Fundo de Estradas foi criado numa lei de número 4665, lá em 2016, ainda na gestão anterior, deixou a lei aprovada, sem regulamentação, sem efetividade. A lei diz que 100% dos valores que são arrecadados pelo ITR, Imposto Territorial Rural, sejam destinados à manutenção das estradas vicinais do município. Nós temos hoje aí em torno de 1.800 quilômetros de vias vicinais, aí é uma demanda muito grande, é justo, o produtor está lá no fundo do campo, a escola está lá também, dependendo do bom transporte para levar os alunos na área rural, tá? O produtor está sol a sol, sofrendo dia a dia lá com as intempéries, tem que escoar sua produção. E com estradas ruins, o custo é muito alto e inviabiliza o setor primário. Então, esse recurso foi destinado, ele só foi aplicado a partir de 2019, porque na nossa gestão lá em 2017-18 se trabalhou em cima de uma derrubada num questionamento de inconstitucionalidade, né, promovido lá pelo CIMUR na época, que foi derrubado para que fosse aplicado esse recurso com a destinação que a lei determinava. E a partir daí, então, se começou a trabalhar. Já naquele ano se aplicou 6 milhões, agora em 2024, até 30 de novembro, se aplicou 7 milhões, e eu me refiro a 30 de novembro como referência, porque o contrato que tinha com a empresa prestadora de serviço estava vencendo e só está se retomando agora, já nesses dias passados, aí, semana passada, uma nova licitação foi feita para retomar esse trabalho. Mas é um valor aplicado de 2019 para cá na ordem de 27,5 milhões de reais nas estradas que não tinha essa atenção toda. Então, é um recurso importante, tá, com o setor que nos dá um retorno de ICM muito grande também, o setor primário, e são parceiros e eleva o município para a nossa arrecadação e o nosso retorno nas verbas governamentais do Estado. Convênios e subvenções sociais. Aqui eu destaquei três rubricas especiais que, com relação à creche, complementam a nossa educação básica. A PAI, né, que é um órgão aí que investe muito e um órgão que trabalha muito para o atendimento em benefício da necessidade especial da demanda. E entidades esportivas, né, que nós conhecemos aí, Luba, Associação Uruguaianense, Paratinaicos, Acoro, enfim, uma série de entidades esportivas que estão envolvidas aí nesse repasse, né, que tem benefício, e que a cada ano sai um edital de habilitação para essas entidades, e estando atendendo a demanda legal, eles se credenciam e é feito esse repasse, então, para essas entidades. Só nessas três rubricas, aí vocês podem ver, praticamente 18 milhões de reais repassado para que elas tenham as suas atividades plenas. Restos a pagar. O que são restos a pagar? É aquilo que se encerra uma gestão empenhado, liquidado e despesa, aqui não sendo redundante, mas líquida e certa, tem que pagar. Os senhores sempre ouviram, quando nós assumimos o governo, que a gente herdou 35,8 milhões de reais de restos a pagar. E com todas as pendências que a gente enfrentou lá então com fornecedores. Hoje, aqueles 35,8 milhões representam 53,2 milhões. Fechamos 2020, a primeira gestão, porque isso aí se dá, e é um item. Por que eu destaquei restos a pagar? Porque é o que pode comprometer uma gestão. Nós temos que ter, podemos ter um restos a pagar alto, mas nós temos que ter suficiência financeira para honrar aquilo que está inscrito. Senão viraria um auê total, porque o prefeito que está saindo se endivida, como era anterior à lei de responsabilidade fiscal, e deixa que o outro se vire e pague a conta. Não, hoje tem regra. Eu tenho que deixar um resto a pagar, mas em contrapartida eu tenho que deixar suficiência financeira que honra aquilo ali. Os nossos 22,5 milhões de reais em 2020, que se encerrou a primeira gestão do prefeito Rony, então, representa em 31 de dezembro de 2024, 28,9 milhões. E 2024, sim, nós fechamos com 14,6 milhões de restos a pagar. E mais importante, com suficiência financeira, que os senhores vão ver no quadro seguinte. Isso aí é uma situação até ruim que criamos para o prefeito Carlos Delgado, criamos para nós mesmos, eu mexo com prudência aqui, que nós criamos uma armadilha para nós agora, que temos esse compromisso, né? Hoje estamos à frente da secretaria, tá? Não sabemos quem será o secretário que vai encerrar a gestão, mas terá o compromisso de entregar um valor igual ou menor, não superior a isso aí, com suficiência financeira. Tá? Então, esse é um número importante para que os senhores tenham noção dessa parte de análise de números, que passa pelos senhores aí também essa avaliação que o Prudêncio acabou de fazer, que o planejamento acabou de fazer. Saldo financeiro. Saldo financeiro, o resumo das contas, de todas as contas com saldo bancário, então, em 31 de dezembro de 2016, 15,6 milhões era o caixa que nos foi passado, representa hoje 23,2 milhões. 2020, nós fechamos com 37,2 milhões nas contas, 53,4 milhões hoje. E 2024 nós fechamos com 72,9 milhões de reais né, de recursos financeiros, distribuídos aí entre as várias rubricas, né? Saúde, cultura, tanto verba por verba. Se os senhores uma hora tiverem essa curiosidade, a gente fica à disposição para estratificar por rubrica. E o grande olho que a gente tem, a grande preocupação é com o recurso livre, que também tem que ser superávit. Então isso aí nos dá essa cobertura para o resto a pagar que nós estamos repassando. E aqui outros números importantíssimos, né, que têm que ser avaliados aí para cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aqui, mais uma vez, eu reforço e dou destaque ao questionamento do vereador Luiz Fernando, muito bem colocado, muito bem atento e preocupado, que é uma preocupação nossa, é nosso parceiro, vereador, com relação a isso, tá? E o senhor, ao menos enquanto eu estiver à frente da Secretaria da Fazenda, o senhor pode ficar muito tranquilo que jamais me sentirei intimidado ao ser questionado, ao ser enfrentado com qualquer posição de esclarecimento. Enquanto estiver na Secretaria da Fazenda, tá, a gente está à sua disposição, como sempre estive dos demais, sem qualquer melindre aqui de preocupação, e entendendo sempre que é um questionamento que vai nos levar a uma análise clara e a uma situação de eliminar qualquer dúvida aí. Não pode parar a dúvida sobre números. Né? Então, o pessoal, lá em 2016, nós recebemos com 59,28% de índice, portanto, acima, extrapolando acima do índice de pessoal. 2020, nós também fechamos extrapolando esses números, né, pela grande dificuldade. E 2024 se teve uma administração muito boa, a arrecadação contribui muito para o reflexo nesses índices, e fechamos aí com um número que já foi apresentado, 46,11%. E vamos trabalhar para isso, e apertando cada vez mais lá, juntamente com o planejamento, com a administração, e com o próprio prefeito, sim, que nós temos a responsabilidade, né, e pela Fazenda a gente tá, sempre costumo dizer que o cargo de maior risco é o cargo de secretário de Fazenda, porque ele tem que estar todos os dias despachando com o prefeito. Então, a gente está sempre exposto ao questionamento, tá, e à exposição, mas temos a responsabilidade de lhe orientar e respeitar a sua decisão. A decisão dele sempre será, para mim, soberana, e as consequências, se não for tomada dentro dos índices, seguramente terá consciência disso. A educação, recebemos com 32,15%, lá de aplicação em 2016, aplicamos os 26,74% em 2020 e 27,39% em 2024. Sempre acima do índice, né, constitucional, que é de 25%. Eu aqui só não fiz uma pergunta, mas o Marcelo pode, de repente, me ajudar. Se 2016 o índice de repasse não era 35%, era 35%, né? Então, lá já recebemos abaixo, uma aplicação abaixo do recurso. Tá? Esse é um questionamento que nós, na nossa conversa não tinha lhe feito, Marcelo e secretário Prudência. A saúde, né, todos os anos foram respeitados, e a gente, 2020 e 2022, também teve esse cuidado e honrar esse compromisso constitucional. Esses números aí apresentados, que eu digo que é a grande armadilha, porque são números que nós julgamos honrosamente muito positivos, temos o prazer de vir trazer esses números, que esse número sempre é bom, a gente trazer números positivos, e para a transição da nova gestão, que é o prefeito Carlos Delgado e o prefeito, vice-prefeito Telso. E para essa gestão deles, nós estamos abrindo o ano com um orçamento aprovado por essa casa, né, de R$ 490.729.174,12. Estão inseridos nesse valor 490 milhões, o valor referente ao orçamento da Câmara, R$ 19.711.606,29, do fundo de Previdência, R$ 6.514.628,80, que é a unidade independente, tá? E administrada independentemente disso. Para o executivo, nos resta 464,5 milhões de reais, distribuídos nas secretarias hoje existentes. Tá? Então, não vou aqui me alongar e fazer referência uma a uma, mas os senhores podem ver e fica à disposição uma cópia dessa apresentação aqui na casa. Tá? Então, aqui, o Elivelto não está presente, mas aqui, só para aproveitar o gancho dele, que é valor para o carnaval, saiu a grande parte da Secretaria de Cultura. E aqui já fica um alerta que logo, logo estará batendo nessa casa um projeto de suplementação orçamentária, porque nós picoteamos esse recurso da Secretaria de Cultura e nós temos que manter a viabilidade daquela casa. Basicamente, com relação a números pinçados, que eu julguei mais aí, trago para o eu, né, porque julguei que esses seriam mais números mais evidentes, assim, mais importantes a trazer os senhores. E mais uma vez eu faço referência aqui a um gancho que o Elivelto deixou nessa casa, que eu sempre tive muito cuidado, porque a gente trata com números, muito cuidado e muito respeito em trazer, porque os senhores, mesmo na responsabilidade de fiscalização, não têm o compromisso de conhecer a parte financeira com profundidade, cada um tem a sua especialidade, né? Então, mas nós na retaguarda, e nós que estamos à frente de uma secretaria de fazenda, uma secretaria que gere números, que temos que ter discernimento, procurar ter o máximo de equilíbrio, embora às vezes estoure no fígado ou no coração, né, da gente, para ter o cuidado e dia a dia a gente amanhece fazendo uma estruturação de uma engenharia financeira. Hoje, graças a Deus, 2024 a gente fechou bem, abrimos 2025 tranquilos, com os números equilibrados, mas a gente sabe que ao longo do ano as coisas não serão assim. Hoje só estão vendo a fazenda e o planejamento trazer esses números ótimos aqui. Vai chegar junho e julho, que a gente sabe que é virado o segundo semestre, é doído. Os repasses eles se tornam historicamente reduzidos. E o nosso aperto seguramente virá. E nós seguramente contaremos com essa casa aqui para ter mais um ombro de socorro, um ombro de choro, né, um ombro de apoio. Tá? Mas hoje a gente está tranquilo com esses números e muito feliz por ter executado o que nos foi confiado lá com a equipe. Não era para eu estar aqui acompanhado só desses parceiros da Secretaria da Fazenda, era para estar toda a minha equipe da fazenda aqui dentro, só não fiz isso porque senão inviabiliza a operacionalidade lá, porque ninguém faz nada sozinho. A gente costuma sempre dizer para a minha equipe que a gente está ali para cara a tapa, para os problemas. O dia a dia eles têm capacidade tranquila de me dar retaguarda e decidirem sozinhos. Eu não sou um homem que trabalho com centralização, eu delego muito, gosto das iniciativas da equipe, tá? Mas eu sou um coordenador e não abro mão de ter conhecimento de tudo que se passa na fazenda, porque quem responde pela fazenda lá, hoje estou eu lá na frente, mas desempenhando essa função. Tá? Agradecer aqui mais uma vez ao planejamento, que essa indissociabilidade, essa parceria conjunta, né, não anda sozinho se não tiver par e passo fazenda e planejamento para atingir os objetivos dos números. Em termos de números, era isso. Eu continuo à disposição dos senhores aqui para algum questionamento específico ou algum questionamento que fuja o que eu trouxe aqui. Eu posso, se tiver resposta, lhes darei. Se não tiver, a gente vai trabalhar e volta essa casa com os números mais efetivos e objetivos.
Nós tínhamos aqui um questionamento da Jaciara nas redes sociais. Ela mandou aqui perguntando qual o valor pago dos precatórios, mas já foi respondido pelo vereador, pelo secretário Valdir. Mais algum questionamento aos vereadores? Você gostaria de falar no microfone, porque é importante que fica registrado, né? Fica gravado, né? É importante que fique no microfone, então.
Bom dia, senhores vereadores, bom dia, secretário. Então, vou direto à pergunta, que é uma dúvida, né, que apareceu no slide anterior. Uma sobra, então, superávit de em torno de 16 milhões dentro do valor. E a minha questão é se este valor de superávit, ele está lotado em algum programa específico ou outros programas, se vocês têm memória disso, ou se ele vai entrar na questão de restos a pagar, né, alguma despesa anterior para o próximo. Isso é uma das questões. A próxima questão é a respeito do projeto de lei que foi encaminhado com o conselho da BRK para fazer a fiscalização do contrato da BRK e das suas multas. O Urugana já recebeu valores de multa da BRK, que é bem importante, e eu queria saber se a Secretaria de Planejamento ou Executivo já tem, para quem sabe, um futuro diante de todas as questões da BRK, uma futura multa recebida, então, desses valores, se já tem uma proposta de algum destino certo sobre isso, algum planejamento, enfim. A outra questão é apenas uma indicação, depois o gabinete da vereadora Manuela vai entrar para vocês com uma sugestão. Nós temos o PAC 2 até o dia 28 de março, eu acredito, né, a inscrição, para que a gente não perca esse recurso, bem importante, a central, inclusive, que eu acredito que vocês ainda não estão em fase, né, de colocação das pessoas dentro da central de arrecadação. E só um adendo da questão da Califórnia da Canção Nativa. Ela tem também recurso do Estado, né, pelo Procultura, que é importantíssima a captação de recursos externos para o Procultura, mas ela tinha também, e aí não é uma questão do município, tá, mas ela tinha uma carta, de anuência da Lei Federal, agora esqueci, que todo mundo briga muito, da Rouanet. Então, ela tinha uma carta de anuência da Ney Rouanet, que, se eu não me engano, não foi captado o recurso. Mas nós temos um CNPJ da Califórnia da Canção Nativa que é privado, né? Então, nessa questão aí, até foge um pouco da alçada de fato e de verdade. Ia ser importantíssimo que a lei federal abarcasse toda a Califórnia. Mas a questão é essa, a questão do superávit, então, para onde, se ele vai para restos a pagar, ou se a gente tem mais ou menos os projetos que... os programas, no caso, né, que estão nesse superávit, e a questão se existe um futuro planejamento a respeito das questões das multas da BRK. Obrigada.
Boa pergunta, Ana. Tudo bem. Ana, esse valor que permaneceu em conta, Ana e demais pessoas, esse valor que permaneceu em conta do superávit, muito dele resulta de emendas parlamentares, recursos que foram parcialmente utilizados ou aportaram após a elaboração da peça de 2025. Semana passada, nós aprovamos nessa casa três projetos, um de 27 milhões, e ali constava quase que integralmente esses valores do superávit, né? Muito, com uma exceção de alguma coisa distinta em alguma fonte de recurso, né, que não estava em execução já, mas já tinha-se a definição de onde ia ser empregado. Também, o secretário responde da BRK.
Só para exemplificar, quando ele fala nisso, por exemplo, nós temos um repasse para a pavimentação da Dirmácia 3, um repasse...
um projeto mediano.
Projeto. Não, esse é a Dirmácia 3, não, é um repasse do... nós temos 1, 2, 3, a 1 foi do Reis, e a Dirmácia 2 é do Carlos Gomes e a do Lucas Rendecker é 3. Esse dinheiro não foi usado, o ano passado ele estava em conta, né? Então, como a obra iniciou agora, na virada do ano, ele foi remetido novamente para o corpo do orçamento de 25 como superávit financeiro. Então, lá constava, vamos dizer, 500 mil, que eu não me lembro o valor, ele foi superávit 500 mil, que veio para o 25. Bom, questão BRK, eu posso falar... um pouco a respeito disso, porque eu faço parte da comissão, nós temos uma comissão, e hoje é quarta-feira, hoje é dia de comissão, inclusive hoje teremos uma reunião com o prefeito a respeito dessas questões todas que estão sendo abordadas, as questões das multas, né? Para exemplificar um pouquinho, primeiro a gente constata alguma irregularidade quanto ao cumprimento do contrato de concessão, 160 de abastecimento de água e esgoto da cidade, e notifica. né, dentro de um prazo limite. Caso não haja o cumprimento ou o descumprimento daquela notificação, é gerada uma multa em torno daquilo que a comissão entende como descumprimento. Nós estamos nesse estágio, agora emitimos algumas multas, por óbvio, a empresa tem como contrapor aquilo que está notificado e multado, né? Aí agora nesse primeiro momento vai entrar a questão jurídica dos dois lados, do concedente e daquele que tem a concessão, e isto vai a longo prazo para lá em instância final, como procedente ou não, e o valor desse montante de multa. Quanto à aplicação disso, não se tem ainda nenhuma direção. O mediar que resultou nas multas de um acordo, de uma aprovação de uma proposta entre o Ministério Público, a Gergs, que é a agência reguladora, a BRK e a Prefeitura Municipal, se chegou num consenso de aplicar esse valor de multas em pavimentação, né? Então, lá na frente, caso proceda essas multas que estão sendo enviadas por descumprimento contratual, elas serão direcionadas por algum lado. Poderão, inclusive, cair no caixa do secretário Valdir como recurso livre, caso haja o pagamento na moeda sonante, digamos assim, pelo valor, né? Caso haja um acordo entre as partes de como a empresa ressarcir esse montante multado, bom, aí vai o executivo, junto com essa casa e tal, irá discutir qual a melhor proposta, aonde investir esses recursos que serão oriundos dessa multa. Então, por enquanto, nós estamos nessa situação. Eu não tentei dizer agora, no fim em dezembro a gente aplicou uma multa no final do governo Rony, e se não me engano agora nós temos aplicação de 11 ou 12 multas, e mais ainda um rol de coisas que estão sendo analisadas, que podem chegar a um processo de multa à empresa. Né?
Teria, secretário, um valor estimado, mais ou menos, aproximado? Um valor estimado.
Isso...
É relativo, né?
Eu diria assim, ó, né, cada multa existe um índice de gravidade, muito grave, gravidade leve, então existe um valor, é sobre a arrecadação, é um cálculo, mas eu lhe diria assim, também existe um teto de multa, as multas são bastante pesadas. Né, se elas corressem por conta própria no valor que se aplica a cada uma, com certeza seria até inviável, a gente até se surpreende com os números que a gente trabalha, né? Então, se não me engano, o teto de tudo aquilo que se gera de multa durante o ano pode chegar no máximo a 12 milhões, embora no cálculo possa aparecer 40, 50, 60 milhões se somarmos cada uma delas. Mas aquilo que foi acordado com o Ministério e contratualmente está colocado lá, existe um teto máximo, se não me engano, de 12 milhões, e me parece que nós já estamos perto ou nesse teto ou perto desse teto.
Com a palavra o vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente, na condução dos trabalhos, bispo Padovan, secretários, pessoal que ainda está no plenário. Exatamente, prestando atenção na fala do secretário Prudêncio sobre a respeito das multas, a gente já tem algo anterior parecido com isso, que foi o acordo que o Mediar fez, que o Ministério Público fez, que eram 35 milhões em multa. Que supostamente tem, inclusive, estou pedindo informações a respeito desses 35 milhões que foram revertidos em pavimentação, porque supostamente existem falas que a BRK não quer mais cumprir com este programa, que é o asfaltamento. Não sei se é concreto, inclusive a gente vai estar protocolando esse pedido de informação ao Ministério Público que realizou essa... E dentro dessa linha, secretário, o teto são os 12 milhões. Não haverá novamente uma intervenção do Ministério para poder o município aportar esse recurso, ou o município existe uma maneira legal, dentro da sua legalidade, receber essas multas? Porque, na realidade, isso é a Gergs que faria cumprir essa determinação dessas multas, correto?
Assim, mano, tudo vai acabar no judiciário. Quem decide a procedência ou não das multas emitidas é julgado pelo poder, pela justiça, né, contra a procedência. A agência reguladora tem competência, como nós, comissão, também de fiscalizar. Ela também pode aplicar multas, né, por descumprimento contratual. Nós recebemos relatórios periódicos da Gergs, existe uma possibilidade de eles estarem aí, próximo mês, se não me engano, para se fazer um balanço dessa situação toda. Né? A gente tem que envolver o Ministério Público nessa questão, que faz a intermediação de tudo isso que ocorre, mas a procedência do valor que vai ser efetivado realmente acaba na justiça. Eu recorro daqui, estou recolhendo dali. A gente conhece os trâmites judiciais que levam à finalização desses eventos, né? As instâncias que isso tem também. Então, é um procedimento bastante longo para que se chegue lá no resultado final, né? Então, a gente desconhece, por enquanto, oficialmente, essa decisão de não cumprir o mediar, mas o mediar é um acordo feito na justiça, né? Seria muito complicado que isso deixasse de ocorrer. A gente tem também um cuidado de estar sempre planilhando o cumprimento do percentual que deveria ser feito. Hoje existe um atraso, sim, no cumprimento do mediar, deveria estar mais avançado, nós deveríamos ter mais metragem quadrada em pavimentação, que ainda não foi cumprido, né? E existe dificuldades, existe várias... Então, é um complexo. Mas o mediar não é uma decisão unicamente da prefeitura com um acordo direto com a empresa, né? Existe a JERGA se envolvida, existe a promotoria pública e é a pena. Foi a pena, a penalização da empresa de multa convertida em pavimentação. Então, descumprimento de uma pena é bastante complexo. Mas a gente não tem noticiário nenhum em relação a esse provável descumprimento dessa medida que foi acordada entre as partes.
Com a palavra a vereadora Lilian Cuti.
Secretário Prudêncio, quantas quadras foram acordadas para fazer e quantas já foram feitas, o senhor sabe me dizer?
Na verdade, não é por quadra, né, vereadora? A penalização é 80 mil metros quadrados em pavimentação. E aí nós prevermos esse enquadra é muito relativo, porque nós temos quadra com largura de 12 metros, nós temos quadra com largura de 10 metros, algumas até de 8 em alguns bairros. Então, na verdade, a gente trabalha com a metragem quadrada, ou seja, o comprimento de cada trecho que é feito, né, se multiplica o comprimento desse trecho com a largura e se abate a metragem quadrada desses 80 mil que estão acordados lá. Quando nós falamos em quadra, nós falamos nas quadras padrões do centro da cidade, que possuem 12 metros de largura, mas saindo ali do final do bairro São Miguel, Vila Júlia, aqui para o lado, né, de bairros mais novos, Profilurbe, todas as áreas verdes e tal, as vias são de diferentes dimensões e cada vez que se faz um procedimento nessas vias, nós temos intercorrências também que dificultam, às vezes, estrangulamento da via, porque um poste está fora do lugar, mas para remover esse poste eu vou levar 6 meses para aquele, né? Então, se tenta fazer árvores também, se tenta preservar o máximo possível da vegetação existente, às vezes, próprios imóveis invadindo até áreas públicas. Então, é muito variável, mas a penalização é de 80 mil metros quadrados em pavimentação.
Muito bem. Vereador Valdir, suas considerações. Secretário Valdir, vai a terceira vez que eu lhe chamo de vereador. Eu acho que é meio profético a coisa aí, viu? Está ficando meio profético o negócio já. Secretário Valdir.
Seria uma honra estar sentado nessa casa, esse grupo seleto aqui, né? Mas tá bem direcionado, essas cadeiras estão bem preenchidas aqui. Tá bem, obrigado, meu vereador. Da minha fora da minha situação final, é só agradecer mais uma vez a receptividade nessa casa, o respeito que a gente sempre é recebido, e dizer que continuemos à disposição para qualquer questionamento, a qualquer momento, tá? E tão logo convidados a vir aqui, entenderemos como convocados e aqui estaremos, tá? E afora isso, à frente da Secretaria da Fazenda, estamos à disposição sempre, tá? Meus contatos estão aí com os senhores, com seus assessores, sempre à disposição. Eu tenho... Às vezes a gente tem algum cuidado, e aqui também já deixo um alerta para às vezes, em responder algum questionamento direto, tá, eu solicito que seja observado o rito formal da casa, né, que normalmente passa direto pelo gabinete de prefeito, secretaria de governo, e lá eles direcionam para as secretarias que devem prestar essa informação. Embora a gente saiba e respeite que todo cidadão tem direito a saber a qualquer momento. Mas em se tratando de legislativo, executivo, esse critério aí para a gente manter a liturgia da função, né? Então, só isso, mas independentemente disso, como cidadão, Valdir, estaremos sempre à disposição, mais uma vez agradecendo a parceria dessa casa e contando sempre com o apoio e parceria dessa casa.
Muito bem, nós queremos agradecer então aos secretários aqui presentes, a belíssima explanação. Também dizer que o governo Rony Mello foi um governo com grandes desafios. Enfrentamos aí, início de 2020, aí 2021 em diante, uma pandemia. Não foi nada fácil. Nós que estivemos aqui durante os 4 anos, foi muito difícil, um momento delicado para o nosso município, para o Brasil, para o mundo, mas em específico aqui a Uruguaiana, nossa querida Uruguaiana, com tantas baixas que tivemos e situações bem delicadas. Mas, graças a Deus, passamos, chegamos a esse momento com saldos bem detalhados e satisfatórios, e acreditando que o Uruguaiana está num pico de crescimento. Secretário Valdir.
Só para corrigir mais um ato falho aqui, que eu não poderia deixar de agradecer ao secretário Prudêncio, que, como parceiro, praticamente... Me convocou para estar presente aqui e me possibilitou a oportunidade de aqui conviver esses minutos, trazendo esse número, porque ele julgava que essa abertura facilitaria também aquele engessamento que a formalidade exige na apresentação deles. Agradecer ao secretário Marcelo, ao Jefferson, à Carla, o novo secretário, me ajuda aí,
Valdomiro,
né, que está se agregando ao grupo e a gente vai ter esse convívio lá. Então, essa parceria com o planejamento que me proporcionou estar aqui com os senhores também. Obrigado.
Pois não, vereador?
Não, eu não poderia deixar de me manifestar a respeito do secretário Valdir e do secretário Prudêncio. Para mim é mais uma vez uma honra poder caminhar junto com vocês. Eu sempre falo e repito a importância do secretário Valdir no governo PP. Acredito que, se não fosse ele, o PP não seria o PP. Porque ter a grande responsabilidade de carregar a máquina pública nas costas através de números não é fácil. Então, fica aqui o meu agradecimento e meus parabéns ao senhor e ao secretário Prudêncio, porque a grande responsabilidade passa por vocês.
Verdade.
O Prudêncio no planejamento, onde que tange todas as obras, as conquistas que o município desenvolve, passa pela assinatura dele e pelo senhor que avalia. E esta casa que foi parceira 2017, 2020, quando o senhor coloca de lá para cá as aberturas de crédito ou subvenções, nós sempre fomos parceiros por ter o entendimento que há necessidade. Temos que cobrar sim quando tem que se cobrar. E temos que dar honra a quem tem honra quando é necessário. E vocês, dois para mim, merecem digno de louvores e agradecimento por Uruguaiana ter vocês como secretário. Muito obrigado.
Vereador Mano, meu agradecimento pelas palavras de incentivo, reconhecimento, e me sinto muito honrado, muito gratificado, porque a gente está dando resposta a uma confiança que nos foi depositada lá em 2016, quando fomos convidados pelo prefeito Rony a ser parte integrante do grupo de trabalho que ele estava assumindo, e nessa pasta tão desafiadora, que eu só tenho a agradecer o meu crescimento pessoal, pelas relações que me foram proporcionadas no desempenho da função, e técnicas pelo conhecimento que os desafios que eu tive que enfrentar durante esse período, né, mas sempre reconhecendo a minha retaguarda, meu staff, a minha equipe. Tá? Muito obrigado, e continuarei trabalhando para não decepcionar a todos no desempenho dessa função. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos e lembramos que, conforme preceitua a legislação, a próxima audiência para avaliação do primeiro quadrimestre de 2025 será realizada em 28 de maio de 2025, neste Parlamento, às 10 horas da manhã. Muito obrigado a todos. Alguém quer fazer alguma consideração final?
Da mesma forma, agradeço sempre a forma que nós somos recebidos nessa casa, sempre trocando ideias, somando, sempre agregando, jamais em direção contrária, sempre trocando ideias, aceitando sugestões, trazendo os números, aquilo que nos compete, né? Que é da nossa competência, e sempre com a visão de estarmos auxiliando. Tenho quase que certeza que o Valdir partilha da mesma maneira, do meu modo de pensar. Enquanto a gente for capaz de contribuir, aqui estaremos contribuindo. Essa é a nossa intenção, é contribuir, né, com a nossa comunidade, da qual nós fizemos parte. Saindo ali, no final de semana, em qualquer outro lugar, nós somos cidadão que nem um outro qualquer, quando vamos na beira do rio, quando tomamos um mate aqui na praça, quando vamos num evento qualquer, nós somos um cidadão como o outro. Então, a nossa contribuição, enquanto nós tivermos como contribuir, tenho certeza que eu e o Valdir estaremos dispostos. Agradeço as tuas palavras, as palavras sempre de consideração, não só do Mano, como essa casa, sei que tem o reconhecimento sobre o nosso trabalho, nosso esforço, né? Nosso trabalho, nosso esforço, e por óbvio, a equipe que nos respalda, né? Que a gente está sempre lutando por ela. Tive dificuldades agora recentemente em recompor a minha equipe, mas a gente conseguiu isso, sabe mostrar a importância que essas duas secretarias para o governo e que nós não somos o fim, nós não somos o fim daquilo que aparece, nós somos o meio de todos. A gente tenta viabilizar todas as demais secretarias, todos os demais secretários, para que façam obra de infraestrutura, que invista em educação, na saúde, na cultura, no esporte. A gente é o meio deles, né? É o meio deles. Nosso trabalho silencioso e no bastidores dão suporte e orientação e trocando ideias para que as coisas aconteçam. Então, mais uma vez, agradeço, que da mesma forma que o secretário Valdir, estamos disponíveis a qualquer momento, a qualquer hora que essa casa precisar de algum esclarecimento, que nós convoquem, bem como a porta da nossa secretaria está sempre aberta para receber vocês, para trocarmos uma ideia, para fazermos tudo o que é salutar, que é a convivência da democracia e das competências de ambos os lados. Muito obrigado.
Agradecemos então os senhores secretários, a equipe que os acompanha, e desejamos uma ótima tarde de quarta-feira a todos e convido todos para que possamos fazer um registro nesse momento. Obrigado a todos.